nossos ouvintes. É um enorme prazer estar aqui.
A doutora Graziella, ela tem duas grandes formações nessa área da saúde da mulher, que é na área de sexologia, né? Ela é sexóloga e também é médica ginecologista. A gente vai falar um pouquinho sobre menopausa e o tratamento da moda, que são os bioidênticos. Todo mundo já deve ter ouvido falar, alguma amiga, alguma conhecida que trouxe esse assunto para casa, mas tem assim, alguns que estão amando e outros que dizem não faz mal. Então, entre o que há de verdade e o que é mito, a gente queria saber que novo tratamento é esse, doutora Graziella.
Então, assim, pautado no Consenso Brasileiro de Menopausa, que foi publicado agora em final de 2018, o que, que é menopausa? Então, é uma alteração na vivência da mulher em que ela começa a atrasar os ciclos menstruais, e a menopausa propriamente dita é o quê? Quando já faz 12 meses que essa mulher não menstrua e existe o quê? A elevação dos hormônios FSH e LH. Então, o que aparece junto com a menopausa? Os sintomas vasomotores, o que são isso? Os populares calorões, os fogachos. A síndrome genitourinária, que são alterações na vagina, o ressecamento, por vezes a urgência-incontinência, a perda de urina, todas essas alterações vaginais e da pelve da mulher. A terapia de reposição hormonal e também a menopausa, o que ela faz? A menopausa naturalmente começa o quê? A perda dos ossos, da massa óssea. E a terapia de reposição melhora essa perda de massa óssea. E ela faz o quê? A terapia de reposição hormonal, ela trata a menopausa precoce. Então, eu tenho 4 pontos para pensar em usar em hormônios na menopausa. Então, são as ondas de calor, essas alterações vaginais do sistema genital e urológico, a perda de massa óssea e, nesse sentido, também quando a mulher entra na menopausa precoce.
Então, são vários
as indicações.
E várias as situações em que provoca mal-estar na mulher, desde a questão do calorão, que é muito comum, como outros menos falados, que, por exemplo, até a atividade sexual se torna um problema.
Exato. Então, por exemplo, é uma mulher que está só com dificuldade vaginal, ela tem um ressecamento, tem atrofia, ela só tem sintomas sexuais quanto à penetração, quanto ao ato sexual. Eu preciso pensar em usar um hormônio sistêmico, seja ele um transdérmico. Para essa mulher, não. Eu faço uma terapia de reposição hormonal via vaginal, em que é considerado uma TH, então uma terapia hormonal que melhora esse quesito. Quando eu faço uma terapia hormonal via vaginal, ela não apresenta efeitos secundários sobre o corpo, ou muito poucos efeitos secundários. Então, uma terapia segura, que pode ser mantida por um longo tempo. Ah, é uma mulher que tem essas queixas, mas não quer usar hormônios, ou teve um câncer de mama, que ainda é um pouco controverso essa questão de hormônio, mesmo que via vaginal, pós-tratamento de câncer de mama. O que pode ser feito? Pode ser usado um bom hidratante vaginal. Existem hidratantes vaginais, que são diferentes de lubrificantes. Existe o próprio lubrificante, que a mulher sabe que encontra na farmácia, no supermercado. Existe mais recentemente também um laser vaginal, aplicado por um bom especialista, que melhora esse trofismo, essa lubrificação, essa facilidade com o ato sexual. Então, existem outros tratamentos, por exemplo, se a queixa for só na vagina dessa mulher.
Agora, doutora, essa é a questão. É mais comum que, por exemplo, na menopausa, a mulher sinta um sintoma ou outro, ou há casos em que todos são combinados?
Então, 60% a 80% das mulheres vão apresentar as ondas de calor, então os fogachos.
É o mais comum?
É o mais comum, é o mais prevalente. Por mais que se saiba que existem tratamentos que melhorem os calorões não sendo hormonais, a primeira linha e o mais efetivo é o hormônio. Não posso ou não quero usar hormônio? Sim, existem classes de antidepressivos que de efeito colateral diminuem os calorões. Por exemplo, até mesmo a paroxetina, a venlafaxina, desvenlafaxina, a gabapentina, que aí é outra classe, e a clonidina. Então, eu não quero ou não posso usar hormônios e estou sofrendo, avalie com o seu especialista.
Entendo. Doutora, sobre a questão dos bioidênticos, muito se falou porque eles prometeram, né, uma situação quase que mágica, né, como se essa substância hormonal fosse da mesma estrutura química e molecular encontrada nos hormônios do corpo humano e que cada um teria o seu, né, então ele é bioidêntico nesse sentido, cada um teria o seu, não serviria para outra pessoa, e promete maravilhas. Quais são os prós e os contras?
Então, assim, nisso a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mesmo a FEBRASB, que é a nossa, de ginecoobstetrícia, pontuou e saiu nesse consenso o quê? Que nós temos que ter muito cuidado, porque está sendo feito muito marketing e até charlatanismo em cima disso. Por quê? O que, que seria o bioidêntico? Então, a nomenclatura já é usada erroneamente, é incorreto, porque essas mesmas formulações feitas em farmácias de manipulação já existem e são produzidas pela indústria farmacêutica. Então, assim, ele é bioidêntico por quê? Tá, dizem que é mais parecido com o do próprio corpo, mas, na verdade, não é isso. Então, ele é manipulado e o que muito vem em voga e está se questionado é... Qual a qualidade? Como é que eu sei que essa é a dose ideal? Tem se vendido testes salivares para verificar isso. E isso não tem respaldo na literatura médica. Então, assim, a melhor forma de reposição hormonal, sendo ela só derivados de estrogênio ou de progestágenos, é sim a via transdérmica, é pela pele. Então, existe sim a produção... A aplicação do gel, existem os adesivos. Então, aquilo que antigamente a gente fazia com os comprimidos de estrogênio e progesterona, a gente sabe que traz mais risco cardiovascular e risco de tromboses. Então, a melhor forma não é a via oral, exceto se for a tibolona ou o que está sendo lançado agora, que foi lançado de novidade, que é um lançamento da Pfizer, que é uma medicação nova de estrogênios conjugados e um outro tipo de medicação que não é hormonal. Então, assim, temos que ter cuidado. Eles podem e são efetivos, esses bioidênticos? Sim, eles são efetivos. Só que a gente tem que ter o cuidado, porque eles não podem ser vendidos como anti-envelhecimento e nós temos que ver aonde estão sendo produzidos e como. Então, as sociedades de respaldo médico estão contraindicando e tendo esse cuidado. Nós temos profissionais que não são endócrinos, que não são ginecos, que estão prescrevendo sem ter os cuidados de saúde. Por quê? Antes de eu pensar em usar um hormônio numa paciente, eu tenho que fazer a história clínica completa, que é a anamnese, eu tenho que examinar ela, eu tenho que ver a mamografia desse último ano da paciente, em alguns casos eu tenho que ver a ecografia mamária também, se ela tem uma mama densa, eu tenho que avaliar perfil de colesterol, de triglicerídeos e de glicose. Então, assim, é indispensável ter uma eco transvaginal? No novo consenso, não, mas eu tenho que ter uma boa avaliação médica. O que que acontece? Por vezes eu recebo pacientes no consultório usando derivados de progesterona e útero essa paciente nem mais tem, então não teria indicação. Tem que ter cuidado, tem que conversar com um bom médico.
Que áreas estão usando, por exemplo, esse tipo de tratamento que não sejam o médico endócrino ou o ginecologista?
Ah, eu já recebi pacientes da dermatologia, da ortomolecular, então tem vários outros profissionais. Até alguns bioquímicos têm prescritos.
Então, cuidado é esse, é uma história clínica bem avaliada. E tentar, pelo que eu entendi, doutora, tem essa questão da indústria farmacêutica que pesquisa, né? Tem uma pesquisa que comprove. E o que se sabe quando é mandado fazer a manipulação, ainda não se sabe muito bem a origem desse produto, se foi feita uma pesquisa ou não. Então, é mais ou menos isso.
É, na verdade, o que, que a gente muda quando a gente está mandando manipular? A essência já existe, já é estudada. O que que variam? São as dosagens que são feitas. Existem algumas terapias de reposição hormonal que a gente compra na farmácia, porém, essas dosagens são fixas. O que que a gente pode variar? O número de pumps, o quanto aplicar nessa pessoa. Quando a gente manipula, por exemplo, ao invés de eu pedir para aplicar dois pumps, eu já posso fazer uma dose, então, que seja a metade dela, sendo um só. Mas é isso que é questionável, sabe? Entendi. Como é que eu vou ter a certeza que a melhor dosagem para paciente não é nem isso? É qual a qualidade, qual a procedência desse hormônio? Porque os hormônios também são bem voláteis, eles mudam bastante. Então, a gente tem que ter esse cuidado.
Entendi. Então, no caso, a pessoa que tiver indicação médica para usar, entre aspas, o bioidêntico, seja ele manipulado ou não, no caso agora estão fazendo manipulado, a pessoa precisa de um acompanhamento médico, é isso? Ela
Sim.
tem que ser reavaliada de tempo em tempo.
Exatamente. Então, e muito desse misticismo de que é um hormônio mais natural, é mais parecido do que o corpo produz, mas esse mesmo hormônio está ali na farmácia, em outro gel, em que a indústria farmacêutica desenvolveu e fez. Então, não é, ai, porque ele é igual ao do meu corpo, que ele tem menor risco. Sim, se for um hormônio de qualidade, ele vai apresentar menor risco porque, pela via de administração que nós estamos usando. Mas, assim, corretamente falando, o bioidêntico pela classe médica, ele é o que, entre aspas, proibido. A paciente tem que ser bem orientada o que, que ela está usando, quais os riscos e o porquê.
Entendi. Então, quer dizer, tem uma gama enorme hoje de tratamentos. Tem que avaliar caso a caso o que é melhor.
Exato. Então, assim, e a paciente tem que estar informada para saber o que, que ela vai usar, o porquê e o quanto e qual o acompanhamento. Muito tem se feito marketing em cima, tem se tornado muito popular, mas não conhecendo realmente o que seria esse bioidêntico.
Claro. É que, na verdade, o paciente fica numa situação difícil, né, doutora?
Sem dúvida, porque quem detém a fonte de informação pode usar essa informação a pró, né, a favor ou contra.
Verdade. Nossa, fica complicado. Então, o negócio é ter um médico que vem acompanhando. É a história clínica que a gente já vem falando. É o médico aquele da família.
Exato.
Vai ser o ginecologista da vida, né? Aquela pessoa que vem acompanhando para ir avaliando realmente o que é melhor. É mais ou menos por aí, doutora?
Isso. Então, quanto à novidade, sim. Tem pesquisas, tem estudos. Está chegando novas medicações. Uma já foi aprovada pela Anvisa, que é essa Duavive, que ela não agiria com efeito colateral na mama e nem no endométrio, na camadinha dentro do útero. Essa sim seria via oral e não traria mais riscos até o presente momento. E outra pesquisa é a respeito de uma substância, um hormônio que é produzido só no nosso período intrauterino, que ele é feito pelo fígado do feto e pela unidade placentária, que é o estetrol, que tem as pesquisas, mas ainda está em estudos. Então, as novidades são essas. Os bioidênticos existem lá desde a década de 70, 80, 90, que na verdade veio à tona agora nessa última década.
Ganhar uma nova roupagem.
Exatamente.
Isadora, tem pergunta?
Na verdade, Beverly, vou destacar aqui a participação de um ouvinte, é da Marivânia Heck. Ela está sempre ligada aqui também no, na programação. E ela diz, então, bom dia, adoro a minha doutora Graziella. Ela colocou que são muitas informações importantes, né? Ela é muito boa mesmo. E é justamente isso, né, doutora Graziella? Porque este período é um período que traz muitas dúvidas, né, para as mulheres. Não só quem já está, né, na fase da menopausa, mas também para as mulheres de todas as idades, né? Porque é algo que todas vão passar também.
Exato. Muito obrigada aos nossos ouvintes, então, em especial a
Mari.
E outra coisa que é bem importante, que até a década passada, retrasada, tinha-se muito medo em prescrever e usar hormônios por causa de um estudo que foi o WHI, que por vezes, talvez naquela época não foi interpretado da melhor forma, porque ele tinha vieses, ele tinha erros na coleta. Mas assim, hoje se sabe que se a paciente já não parou de menstruar há mais de 10 anos, se ela tem menos de 60 anos, se ela não apresenta uma contraindicação absoluta, o que, que seriam as contraindicações? Uma doença grave no fígado, um câncer de mama, um câncer no endométrio, ou um pré-câncer na mama, uma porfiria, um sangramento vaginal que a gente não saiba a causa, ou uma doença coronariana descompensada, um AVC recente, ou doenças de tromboses, ela tem sim benefícios se for necessário usar a terapia hormonal. Então, esses estudos têm mostrado que se é nesse pré-menopausa, ou início mesmo da menopausa, ela vai diminuir aquela depressão que é só transitória do início da menopausa, ela vai melhorar além da massa óssea, então dos ossos, as articulações, as cartilagens, ela melhora sim a vagina dessa paciente, ela traz uma qualidade de vida importante. Quando que eu devo indicar? Eu sempre olho individualmente a paciente. Por quanto tempo eu devo manter é caso a caso. Antigamente, se achavam que eram 10 anos. O penúltimo consenso disse que era no máximo 7 anos. Agora, ele não define por quanto tempo. Avalia caso a caso e o que a paciente está usando. Se eu não tenho queixa nenhuma, não tenho a indicação de usar, também não. Então, é avaliado esse bom senso da paciente. Eu entrei na menopausa agora, eu não tenho ondas de calor, eu mantenho o trofismo vaginal, eu não tenho uma importante história familiar de osteoporose, eu tenho uma densitometria que está dentro de uma faixa normal. Eu tenho indicação, eu vou sair prescrevendo hormônios para todo mundo? Também não.
É isso aí. Quanta coisa, né, sobre essa questão da saúde da mulher, é uma nova fase, né, e dizem que é a fase da loba, né, só que a loba precisa estar bem de saúde, né, para viver essa situação toda nova. Doutora Graziella, obrigada por essa informação. Hoje a gente focou bastante nessa questão da menopausa e do bioidêntico, porque ele ganhou fama, né, as pessoas hoje estão usando e parece que é uma coisa nova, então a gente quis entender um pouquinho, fica aqui o alerta, né, para buscar sempre o seu profissional, ter um acompanhamento médico mesmo e profissional que pode indicar o hormônio da menopausa. melhor maneira possível para a menopausa é o médico ou endocrinologista ou o médico profissional da área de ginecologia. É isso, né?
É isso. Uma boa semana a todos. Fica um grande abraço.